Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Colégio Anchieta, rede jesuíta de educação. Desrespeitando o distanciamento? Fácil pensar só em você, hein? Não seja imprudente. Cremers em ação pela saúde. No sinal, 7 horas, a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para te ligar com um novo dia. Com um colapso no sistema de saúde e falta de vagas em cemitérios, Manaus recebe novos cilindros de oxigênio. Tão esperados chegaram nessa madrugada, Gustavo Gossen.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, falou sobre o desafio logístico desses envios e falou no total de pelo menos 6 aviões, ou seja, promete outros 4. 2 aviões Hércules da Força Aérea Brasileira decolaram do Aeroporto Internacional de Guarulhos na noite passada, aterrissaram em Manaus nessa madrugada 386 cilindros de oxigênio para auxiliar nos hospitais, dada a situação. Estados ofereceram ajuda para receber os pacientes manauaras, amazonenses, e tentar reduzir esse colapso. O Rio Grande do Sul é um deles. O estado se colocou à disposição, embora não tenha recebido pedidos para uso dos leitos aqui no território gaúcho.
7 horas e 1 minuto, a polícia apreendeu o caminhão com 33 cilindros de oxigênio em Manaus. O material foi encaminhado para unidades hospitalares da cidade. E farmacêutica vai entregar hoje mais informações à Anvisa para conseguir a liberação do início dos testes com a vacina Sputnik no Brasil. O imunizante é aplicado na Rússia, onde foi produzido, e também na Argentina. Para poder ser liberado aqui no Brasil, precisa ter passado pela fase de testes. E o Brasil tem desafios pela frente para garantir a imunização na próxima semana, Daniel Escola.
Sem dúvida, Andressa. A boa notícia do início da vacinação na semana que vem precisa ser seguida de outra que virá na sequência, a escala de vacinação. O governo do estado e as prefeituras sinalizam que as primeiras doses ainda serão limitadas a uma pequena parte do grupo prioritário. Então, além de dar início, as autoridades vão precisar pensar no avanço para atender gradativamente as faixas da população. A expectativa do Ministério da Saúde é atender a 20% da população brasileira até abril. Mas dentro desse período, haverá muita expectativa sobre o andamento da imunização.
Sem contar o recuo, segundo o porta-voz do governo da Índia, sobre as vacinas solicitadas pelo Brasil. Ele diz que a vacinação está começando por lá e que por isso é muito cedo para dar a resposta se o Brasil já pode buscar os 2 milhões de doses da vacina de Oxford produzidos na Índia. 7 horas e 2 minutos. Autorizado o começo da duplicação da BR-386. Já tem previsão de início, Josimar?
Marcado é daqui a um mês, Andressa Xavier. A Agência Nacional de Transportes Terrestres aprovou o projeto executivo da obra nesta semana. A CCR ViaSul está agora providenciando a contratação da empresa que ficará responsável pela obra, que foi dividida em etapas que se estenderão até 2030. A primeira parte da obra envolve a duplicação de 20 quilômetros entre Lajeado e Marques de Souza, trabalhos que começarão em 15 de fevereiro e precisarão ser concluídos em 2 anos. O trecho entre Soledade e Fontoura Xavier será duplicado entre 2023 e 2024. A duplicação prosseguirá de Tiúgo a Soledade entre 2024 e 2025. Já as obras entre Fontoura Xavier e Marques de Souza serão realizadas de 2026 a 2028. E o último trecho a ser duplicado, Carazinho a Tio Hugo, ocorrerá entre 2029 e 2030.
Criminoso tenta roubar carro, atira contra passageiro e é baleado no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. O morador que atirou contra o bandido tem porte de arma e, segundo a polícia, agiu para defender o amigo. Governo autoriza concursos para mais de 3.400 vagas e secretário projeta nomeações a partir de 2022. Pedro Quintana.
O secretário estadual do Planejamento, Cláudio Gastal, projetou que os aprovados nos novos concursos que ocorrerão no estado devem começar a ser chamados em 2022. A afirmação foi feita em entrevista ao Estúdio Gaúcho a noite passada. O anúncio de que o Executivo Gaúcho autorizou a abertura de novas seleções para preencher 3.429 vagas no serviço público foi feito nessa quinta-feira. A maioria delas, 1.500, será para professores. Outras 940 48 serão destinadas à área da saúde. A elaboração dos concursos deve ocorrer durante o primeiro semestre deste ano e depois será publicado o edital. Segundo o governador Eduardo Leite, o anúncio é possível devido aos ajustes na administração e corte de gastos.
Na terceira fase, o programa de apoio às pequenas empresas libera R$ 423 milhões e R$ 200 mil aqui no Rio Grande do Sul. O estado foi o quarto em número de empréstimos pelo Pronamp. Vamos à previsão do tempo. A temperatura agora em Porto Alegre é de 22 graus, Cléo.
Chega até 33 ou 34 graus, especialmente na região metropolitana. O calor é bastante expressivo hoje à tarde na capital. Não tem previsão de chuva para Porto Alegre, mas tem previsão de chuva para algumas partes do estado hoje. Uma destas áreas é a Serra e a parte de divisa com Santa Catarina, devido à instabilidade que a gente vai ter à tarde no estado vizinho. Também a gente tem na parte mais noroeste do estado, especialmente na fronteira com a Argentina, a expectativa de alguma pancada de chuva por causa da umidade e do calor forte em toda a região. Na fronteira com o Uruguai, a chuva deve chegar durante o período da madrugada, principalmente amanhã pela manhã. Aliás, a gente tem amanhã um tempo bastante instável, tomando conta de grande parte do estado do Rio Grande do Sul já cedo, e noutras áreas, como a capital e todo o leste do estado, a chuva chega amanhã à tarde. Fiquem atentos, porque por causa do calor e da umidade, há chance de temporal neste sábado por aqui. A chuva continua no domingo e pode ter chuva forte em várias partes do Rio Grande do Sul.
Do tempo para o trânsito, Eduardo Pinzon, segue em atendimento o acidente com morte em Sapiranga.
Exato, Andressa, uma pessoa morreu em um acidente entre dois carros nas margens da RS-239 com a rua 7 de setembro, lá em Sapiranga, no Vale dos Sinos, no final da madrugada desta sexta-feira. Conversei agora há pouco com o comando rodoviário da Brigada Militar. A vítima é um homem de 42 anos, que era condutora de um veículo BMW com placas do Paraná. Os dois veículos envolvidos nessa colisão seguiam no mesmo sentido e um veículo funerário foi acessar a cidade de Sapiranga quando bateu na traseira desta BMW, que foi projetada a cerca de 50 metros e só parou depois de bater em um poste de concreto. O poste ficou muito danificado e uma equipe da RGE está no local para verificar a troca, para providenciar a troca deste poste, e também moradores e comerciantes da região onde aconteceu este acidente lá em Sapiranga estão sem o fornecimento de energia elétrica. Aos condutores que utilizam a 239 nesta manhã, o trânsito é lento, mas está rodando bem na rodovia porque esta colisão ocorreu na lateral da RS-239. A sexta-feira também é de muitos problemas aos motoristas que deixam Viamão em direção a Porto Alegre, tanto pela estrada Caminho do Meio, quanto pela Avenida Bento Gonçalves. A Bento está bastante carregada no trecho do bairro Agronomia. A alternativa é utilizar a Avenida Ipiranga para vir em direção ao centro da capital, porque, como comentei, a Bento Gonçalves registrando grande movimentação de veículos neste momento. Os condutores que chegam a Porto Alegre pela BR-448 e vão acessar a Freeway no trecho de Porto Alegre vão encontrar trânsito carregado ainda e, por isso, a alternativa para quem vem do interior do estado, do Vale dos Sinos e demais regiões, é utilizar a BR-116 no acesso pelo aeroporto.
Seguro-desemprego é corrigido e valor máximo das parcelas passa de R$ 1.900, Bibiana Gil.
O valor máximo das parcelas do seguro-desemprego aumentou em R$ 98,81 em relação ao valor antigo e passou de R$ 1.813 para R$ 1.911,84. Esse valor, que é o teto, é pago para trabalhadores com salário médio acima de R$ 2.811. Os novos valores valem para os benefícios que ainda são requeridos e também para os que já foram liberados. E aí, nesse caso, haverá correção para as parcelas que faltam. Tem direito ao seguro-desemprego o trabalhador que atuou em regime CLT e que foi dispensado sem justa causa.
Período de inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, termina às 11h59 da noite de hoje. Os resultados serão divulgados em 19 de janeiro, na primeira chamada, e em 1º de fevereiro, na segunda chamada. Ainda sobre a falta de oxigênio em Manaus, o governo da Venezuela afirma que vai enviar para o Brasil. Essa afirmação foi dada nas últimas horas pelas redes sociais do ministro das Relações Exteriores da Venezuela. Ele diz que eles vão enviar o oxigênio necessário para atender a rede hospitalar de Manaus. 7:10, terremoto na Indonésia deixa ao menos 35 mortos. Mariana Secon.
Um terremoto de magnitude de 6,2 atingiu nesta sexta-feira a ilha de Sulawesi, na Indonésia. Ao menos 35 pessoas morreram e outras dezenas ficaram feridas. Milhares de pessoas tiveram de deixar suas casas após esse tremor. O governo indonésio diz que dezenas de casas, dois hotéis e um prédio público que abriga o escritório do governador ficaram severamente danificados pelo terremoto. A agência meteorológica do país alertou para o risco de tremores secundários fortes o suficiente para produzir um tsunami na região.
Esse é o Direto ao Ponto, que fala ainda do Rio de Janeiro. O incêndio destrói ocupação na zona oeste do Rio de Janeiro. 252 famílias ficaram desabrigadas. Foi num condomínio do Minha Casa Minha Vida. São 7:11, Colégio Anchieta, Rede Jesuíta de Educação. Desrespeitando o distanciamento? Fácil pensar só em você, hein? Não seja imprudente. Cremers em ação pela saúde. Hoje tem Grêmio em campo pelo Brasileirão. O time encara o Palmeiras em São Paulo. Marcos Bertoncello.
Podemos dizer, Andressa, que é um ensaio geral para as finais da Copa do Brasil? Ué, por que não? O Grêmio enfrenta o Palmeiras às 9:30 da noite em São Paulo, abrindo a 30ª rodada do Brasileirão nesta sexta-feira. Lembrando que o Inter só joga no domingo às 8:30 para enfrentar o Fortaleza no estádio Beira-Rio. Aliás, a rodada segue neste sábado com jogos Fluminense Sport Recife às 7:00 e Vasco diante do Coritiba às 9:00. Domingo, 16:00, tem duas partidas, Atlético Paranaense e o líder São Paulo, o Santos contra o Botafogo, às 18:15 tem Atlético Mineiro e Atlético Goianiense e às 20:30 Ceará contra o Bragantino. E na segunda-feira tem o Flamengo fora de casa enfrentando o Goiás às 20:00 da noite.